Oi, manos e manas, sejam bem-vindos ao podcast. Aqui você encontra um bate-papo super descontraído de temas relevantes, outros nem tanto assim, mas sempre trazendo uma análise e uma reflexão sobre a nossa sociedade. Além, é claro, de compartilhar com vocês os babados da semana. Agora vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje.
Quem é vivo sempre aparece. Voltei. Estou aqui novamente neste podcast, depois de um longo período ausente, e já vou pedindo aí desculpas, peço que relevem o ruído ao fundo. Manaus está pegando fogo, está muito quente, e não tem como não deixar o ar-condicionado ligado. Gente, está muito quente, então, por favor, relevem o som ao fundo. Mas é isso, estou de volta aqui depois, né, de um período ausente por motivos de muita preguiça. Como eu disse, está fazendo muito calor e eu sou uma pessoa que não é adepta ao calor, embora eu more há 33 anos numa região extremamente quente, úmida, né? Mas é isso. Muita preguiça. E como que anda o ano de vocês? 2024 começou? Mal começou, né, gente? A gente piscou, eu pelo menos pisquei, e já estamos entrando em março. Como assim? Como assim, queridinhos? Já estamos praticamente em março? Parece que eu não fiz absolutamente nada. Parece que eu fiquei, não sei explicar, né, numa inércia, com muito calor, passando mal de tanto calor, e já estamos entrando aí em março, e é isso, né? E para quem não sabe, eu já venho aqui trazendo, né, umas coisas super aleatórias. O ano astrológico começa justamente em março, em 20 de março, tem o início aí do ano astrológico. E vocês bem sabem que eu gosto muito, sou uma curiosa em relação ao assunto astrologia. E por que que eu estou falando disso? Nos últimos meses não, né, Silvia, por favor. Mas nas últimas semanas eu tenho consumido bastante conteúdo desse nicho, né, desse tipo de assunto, astrologia, principalmente lá no TikTok. É um tipo de conteúdo que, ai, não sei, gente, me bateu assim essa vibe, sabe, de pesquisar mais a respeito deste assunto, ao qual eu sou completamente, não completamente, mas assim, né, eu tinha uma ignorância muito grande, né, e muito leiga, né, eu sou leiga, ainda me considero muito leiga em relação a este assunto. Sei também que tenho uma grande, enorme parcela de pessoas que não gosta desse tipo de assunto, né? Não concorda com os estudos astrológicos, né? Principalmente quem vem ali da religião, de religiões cristãs, né? Geralmente não concordam, não compactuam com astrólogos, né? Com as previsões astrológicas. Mas eu gosto, isso de alguma forma me ajuda muito, alimenta muito o meu lado lúdico, criativo, como diria, né, os grandes filósofos gregos, alimenta assim, no campo das ideias. Então, eu gosto, gente, e eu tenho consumido bastante esse tipo de conteúdo, tanto que tem mais ou menos umas duas a três semanas, eu decidi dar uma olhadinha no meu mapa astral, porque eu nunca tinha parado para ver direito, analisar, né, todas as informações. Eu cheguei a fazer pela primeira vez o meu mapa astral lá no Astrolink, foi em 2013, 2014, né, mais ou menos uns 10, 11 anos atrás. E a única, as únicas coisas que eu sabia eram o sol, né? A ascendente e a minha lua. Meu Deus, que dificuldade, Silvia, de formular uma frase, né? Que dificuldade, mas enfim, eram essas coisas que eu sabia. Meu sol em Libra, ascendente em Peixes e a minha lua em Virgem. Outras cocitas mais, não fazia ideia. E eu também nunca tinha parado para ver aquela mandala astrológica, que tem todas as casas, né? As 12 casas, os signos, os planetas. E aí, por essas semanas aí, como isso foi aflorando dentro de mim, essa curiosidade, fui dar uma olhadinha lá no Astrolink. Só que aí eu percebi, assim, que eu aqui falei para vocês ano passado, né, contei esta curiosidade de que eu não nasci no Brasil, devido aí algumas complicações, ou melhor, negligência obstétrica que a minha mãe sofreu durante o meu parto, né, ela precisou recorrer aos serviços de saúde em outro país, no caso foi na Colômbia. Então, teoricamente, não só na teoria, mas na prática também, eu nasci na Colômbia. E no Astrolink, né, para quem nunca fez o seu mapa astral, você precisa colocar o seu nome completo, né, a data de nascimento, o horário e a cidade onde você nasceu. E lá no Astrolink eu coloquei outra cidade, no caso o município onde eu e minha mãe moramos, né, eu morei até os meus 12 anos, que foi no o município de Tabatinga, que era no município de Tabatinga. E foi justamente essa cidade que eu coloquei lá no Astrolink. E daí, como eu venho consumindo mais conteúdos astrológicos, vi que tem uma galera que indica muito o astro.com, um outro site que você também pode fazer o seu mapa astral, entre outras coisas. E aí eu pensei, bom, vou fazer, né? Agora colocando a cidade certa, né? Onde eu nasci. Fui lá fazer porque vai que eu passei os últimos 10, 11 anos acreditando que eu era uma pessoa e na verdade eu sou outra, completamente diferente. E aí eu fui lá com um pouco de medo, de receio, né, de mudar absolutamente tudo que eu sabia a respeito de mim mesma, que até aquele momento era o quê? O meu sol, o ascendente e a lua. E pasmem, queridinhos, não mudou absolutamente nada. Nada, 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 nada. Né? Eu refiz o meu mapa astral, coloquei tudo certinho, minha data de nascimento, horário, e agora eu coloquei a cidade certa, né, que é a cidade de Letícia, na Colômbia. E quando eu fui ver a mandala astrológica, tudo consta no mesmo lugarzinho, tá? Eu fiquei passada, ao mesmo tempo fiquei feliz, porque eu passei os últimos 10 anos sabendo quem eu era, ou pelo menos eu achava, né? Eu tenho essa sensação de que eu sei quem eu sou, mas no fundo eu não sei quem eu sou. Entendem? Millennials me entenderão. E eu fiquei feliz, porque não mudou nada, continuo sendo essa Libriana com ascendente em Peixes e Lua em Virgem. Fiquei feliz, não vou mentir para vocês. Fiquei bem feliz que eu não vou ter que aprender novamente, saber quem eu sou. Sabe uma coisa assim? Ai, gente, tá difícil, né? Tá difícil de eu me expressar, mas fiquei feliz. E após refazer o meu mapa astral lá no astro.com, eu decidi que eu iria aprender a ler o meu mapa astral. Né, no caso ali, a mandala, tentar entender, né, as casas e o que cada casa significa, representa, e os planetas e os signos. Aí eu fui atrás de vídeos no TikTok, lá no YouTube, para tentar me aprofundar um pouquinho, mesmo que de forma muito aprofundar, de forma superficial, vocês compreendem? E percebi, gente, o óbvio, né, que astrologia é um assunto muito vasto e complexo. Não, para quem acha, assim como eu, que, ai, gente, a ignorância às vezes é uma bênção, sim, mas às vezes é humilhante. Porque na minha cabeça, né, uma cabeça muito limitada, o assunto, o tema astrologia, era algo muito mais, assim, de fácil acesso. Não de fácil acesso, mas de fácil compreensão. Só que eu percebi que não é. É um estudo muito aprofundado e que tem muitas complexidades. Vocês entendem? Eu cheguei a esta conclusão que, gente, é um negócio assim que é muito complexo, sabe? É um negócio assim que faz você repensar tudo, toda a sua vida. Porque não é apenas o horóscopo. Quem é millennial, assim como eu, que foi um adolescente ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, e consumia muito a revistinha do João Bidu, né? Quem nunca? Ah, eu fui nessa época. É claro que existem muitos millennials que não experienciaram, se você sabe se a palavra existe, mas enfim, não tiveram esta experiência e tá tudo certo, tá bom? Se você aí do outro lado, motoqueiro doido, resolveu passar aqui, né? Mas enfim, se você aí do outro lado não concorda, não gosta, acha que o assunto astrologia é um assunto banal, fútil, tá tudo certo. Tá tudo certo, tá bom? Mas eu fiquei surpresa, me surpreendi ao perceber que é um estudo muito complexo, delicado e que envolve muito estudo, gente. É um negócio que realmente exige muita dedicação, esforço e muita paciência e compreensão para tentar, né, entender, compreender, por isso da compreensão, né, Silvia? As movimentações que os astros, os planetas, as estrelas, os asteroides, cometas, eles fazem no céu e cada movimentação dessa de alguma forma tem uma, né, uma certa, entre aspas, interferência na nossa vida. Eu fiquei assim, gente, de cara, que eu jurei que em apenas 2 horinhas eu iria conseguir entender totalmente o meu mapa astral. Quebrei a cara e gostei, né? Gostei porque eu fui muito prepotente e arrogante, me achando. E no fim eu acabei desistindo de tentar entender, né? Como, né? Tentar ler ali o meu mapa astral, porque é muito complexo, né? Muito complexo, que tem que entender o que cada casa significa e como cada signo dentro de cada casa, né, como que eles interagem ali, qual a interferência e os planetas. Gente, é uma loucura. Aí também tem os graus que cada planeta está. Achei muito, muito bacana. E isso tudo, né, tudo assim, essas movimentações que eu vinha fazendo, né, de consumo do assunto, de conteúdo astrológico, me fez lembrar uma coisa, né? Uma coisa que eu acompanho muito o trabalho da Márcia Fernandes, a Márcia Sensitiva. E no final de todo ano, né, desde 2022, se eu não me engano, ou de 2022 ou 2021, que a Márcia, ela vem fazendo um especial de final de ano, trazendo as previsões para o ano seguinte, lá no Pod Delas. E no ano passado não foi diferente, ela fez esse especial com as meninas e eu assisti, foi bem legal, ela trouxe aí as previsões, né, não só para o Brasil, mas para o mundo todo, né, e ela sempre fala também de, assim, de uma forma bem rasa, também as questões políticas, sobre as guerras. E aí eu lembrei que a Márcia disse que o ano de 2024, ele seria regido pelo planeta Saturno. E na mitologia grega, lá vem a Silvia trazendo informações sem nenhum embasamento teórico. Mas se eu não me engano, Saturno é da mitologia grega? Ai, gente, que burra. Mas se eu não me engano, na mitologia grega, Saturno é um pai, É de muita responsabilidade, né? É tipo aquele pai que não é um pai rude, não é um pai... Ai, sabe aquele pai que cobra? É tipo assim, eu estou te dando a vara e as iscas para você pescar. Cadê os peixes? Entenderam? Ele é aquele pai que cobra. Ele faz, mas ele cobra. Ele quer ver resultados. Então a Márcia falou muito disso, que o ano de 2024 seria um ano de muitas responsabilidades, muita justiça, né? Que é um ano de colheita. Você vai colher exatamente aquilo que você plantou nos últimos 7 anos. E aí eu te pergunto, você está pronto para a sua colheita? Porque eu confesso que eu não estou muito preparada. E não apenas para a minha colheita. É para o nível de responsabilidade e senso de justiça, embora eu seja uma libriana, eu seja uma libriana e tenha um senso de justiça muito forte. Às vezes a gente se depara com né, determinadas circunstâncias que é o justo. Como diria Coronel Belarmino na novela Renascer, que sim, estou acompanhando, é justo, é muito justo, é justíssimo. Então, tem vezes que a gente se depara com situações que né, exigem esse senso de justiça, só que a gente não está preparado né, para esse senso de justiça. E os últimos acontecimentos, principalmente falando do cenário político brasileiro, está né, vindo muita coisa à tona. Isso também a Márcia falou, ela não se referiu nesse especial que ela fez lá no pod delas, sobre o cenário político brasileiro, né? Mas ela deu a entender que viriam muitas, né? Muitas verdades viriam à tona, segredos, revelações. E algo que me deixou bem reflexiva a respeito disso é que ela disse que nem todo mundo estaria preparado, ou melhor, não saberia lidar com as verdades que viriam à tona. E isso é muito curioso, né? Como o ser humano, ele exige muito, assim, exige sempre a verdade, né? Todos nós, eu falo por mim mesma também, que muitas vezes eu exijo a verdade, eu gosto que as pessoas sejam francas, honestas e verdadeiras comigo. Só que muitas vezes, quando a gente se depara com a verdade, ela tem aquele gosto amargo, né? Ela é dura, é difícil de engolir. Como eu disse, muitas vezes a gente se depara com algumas situações, circunstâncias que exigem ou que têm um senso de justiça que pra gente parece que não é o justo, mas é o justo. O ser humano, ele é muito complexo e muitas vezes hipócrita, né? E a gente quer tanta verdade, só que quando a verdade... Quando nós somos postos, quando a verdade é posta na nossa frente, a gente não consegue lidar, a gente não consegue aceitar, a gente encontra 1 milhão de maneiras para desacreditar que aquela é a verdade, encontra outras justificativas, né? É que nem o BBB, né? Lá no Big Brother, quando sai um participante... quando se monta um paredão com determinados participantes e as pessoas ficam, ai, se fulano sair vai ser a resposta, e aí fulano não sai, quem sai é ciclano, e daí os participantes ficam se questionando e tentando encontrar justificativas pelas quais o fulano ficou e o ciclano saiu, compreendem? O ser humano, ele é muito, assim, hipócrita, né? Exige tanto a verdade, exige tanto respostas justas, respostas honestas. E quando tem essas respostas, não consegue lidar, não aceita, né? Tenta encontrar justificativas para invalidar as respostas. E nos últimos dias eu estou muito pensativa, muito reflexiva a respeito dessas previsões astrológicas em que a Márcia fez, e enfim, e tudo que está acontecendo, né, ao redor do mundo, como eu disse, no nosso cenário político brasileiro, e isso fez com que eu ficasse bem pensativa E isso aguçou, de certa forma, atiçou ainda mais a minha curiosidade, porque eu sou uma pessoa muito curiosa, sou libriana. Librianos, na verdade, não apenas os librianos, mas os signos de ar, Libra, Gêmeos e Aquário, são signos que têm este lado bem atiçado, né, aguçado, da curiosidade, do conhecimento, né, de ser mais aberto ao desconhecido. Eu gosto muito desse meu lado, sabe? Eu sou muito curiosa e tenho essa predisposição a aprender, a compreender, né, a conhecer o desconhecido, o novo. E aí eu tenho pesquisado muito mais a respeito, né, do assunto, né, sobre astrologia. Estou tentando entender um pouco mais, como eu disse, é um assunto muito complexo e exige muita dedicação, muito estudo, muita compreensão, que, assim, é difícil, né, gente? É difícil para tentar entender. E, ao mesmo tempo, mesmo eu não conseguindo entender completamente meu mapa astral, eu consegui, através dos vídeos que eu venho consumindo, compreender um pouquinho mais a respeito de mim mesma, por que que eu tenho determinada personalidade, por que que eu sou desse jeito, né? Que é algo que eu acho que eu comentei no ano passado, foi em 2022, que eu fiz um vídeo, Silvia, que vídeo, Silvia? Você não fez vídeo, você não está numa plataforma de vídeo. Eu fiz um podcast falando sobre a forma como que as pessoas me veem e como isso me incomoda, né? Que as pessoas têm uma imagem, né, de mim, de muito delicada. Primeiro que começa pelo fato de que as pessoas sempre, ou quase sempre, me dão uma idade a menos, né? Ai, nossa, Silvia, você tem baby face, né? Quem, vocês acompanharam a trend do baby face lá no TikTok? Porque eu acompanhei, achei uma grande vergonha, né? Fiquei com uma vergonha alheia de algumas mulheres, aí mais ou menos da minha idade, 35 mais, 40 mais, fazendo vídeo, dizendo que tem, assim, baby face, quando na verdade não tem. Tudo bem, mana, você aparenta ter muito menos, mas não é baby face, né? Então, por aí vocês já tiram que não, eu não acredito que eu tenha baby face. Aparento ser mais nova? Aparento. Mas baby face? Não. Apesar de ter algumas características que denominam baby face, como, por exemplo, uma bochecha mais, né, mais saltadinha, mais gordinha. É, realmente, eu tenho uma bochecha, né, mais gordinha, um olho mais graudinho e tal, né? Mas eu não acredito, eu acho que eu tenho baby face, né? Então, eu já tô dizendo logo aqui que, gente, eu fiquei, juro pra vocês, que fiquei com muita vergonha alheia de alguns vídeos que eu vi lá no TikTok. Mas, enfim, geralmente, as pessoas tendem a me dar uma idade a menos. Eu sempre acho que eu tô ali na casa dos 25, 26 anos, sendo que eu já tenho 33. E daí elas criam, já começa por aí, né? Criam essa imagem de uma moça, né, uma mulher mais jovem, né, de uma menina mais jovem, e acreditam que também eu tenha ali umas características como, ai, ela é muito doce, muito meiga, né, até mesmo ingênua, inocente, né, as pessoas tendem a achar que eu sou assim, não que eu não seja, mas vocês entendem que eu não estou conseguindo explicar direito, mas as pessoas criam essa imagem que não eu não consigo suprir essas expectativas, né? Eu não consigo, porque quando a pessoa... Essa é a primeira impressão que as pessoas, que quando me conhecem, né, a primeira vez, têm de mim. Eu sou, né, super delicada, ai, eu sou ingênua, inclusive... acho que foi em 2022 mesmo que eu fiz o podcast falando, né, que a minha amiga Mila, beijo amiga, chegou a falar isso pra mim, que ela me achava uma menina muito ingênua, inocente, delicada, né, tal. E aquilo me deixou um pouco revoltada, um pouco, tô sendo generosa, eu fiquei realmente revoltada, porque não é a primeira pessoa que me fala isso, né? Que diz que eu aparento ser essa mulher muito frágil, muito delicada. Mas basta algumas horinhas de conversa que as pessoas começam a perceber que eu não tenho nada a ver com essa imagem que elas criam, né? A primeira impressão, que não tem nada a ver, que é completamente o contrário. Não que eu não seja meiga, doce, que eu realmente não sou, tá, gente? Eu não sou, né, esse ser carinhoso. Inclusive, eu tenho muita dificuldade de demonstração de afeto. Eu não consigo, eu não sou essa pessoa carinhosa, né? Que as pessoas esperam, né? Que as pessoas criam essas expectativas em relação à minha pessoa. E aí, estudando, né, de forma muito superficial, meu mapa astral, eu entendi por que as pessoas têm essa impressão de mim, né? Achei muito curioso. Tô lidando melhor com isso. Já não tem me afetado tanto o fato das pessoas terem essa impressão, não equivocada, mas um pouco distorcida de mim, né, de mim, que eu não sou essa pessoa. E eu estou falando isso porque recentemente passei por uma situação com um rapaz, e o rapaz criou essas expectativas, né, e criou essa imagem da Silvia super delicada, ingênua, meiga, doce, carinhosa. E daí, quando não concretizei as expectativas dele, né? Houve essa quebra de expectativas, o cara simplesmente deu uma leve surtada comigo, como se ele tivesse culpa de ele ter criado essas expectativas e eu não supri, né? Mas tá tudo certo. Como eu disse, estudando um pouquinho mais o meu mapa astral, tenho entendido não o porquê, né? Mas, enfim, tenho entendido, sim, o porquê, né, das pessoas terem essa impressão de mim. Mas o bacana é que, geralmente, as pessoas se surpreendem para o lado positivo quando eu, claro, né, eu permito que essas pessoas me conheçam. Porque eu também tenho esse pequeno, terrível probleminha que eu não... Tem vezes que eu não permito que as pessoas me conheçam de fato. Eu deixo que elas fiquem com essa impressão completamente equivocada, muitas vezes bem equivocada, ao meu respeito. Mas também tô aprendendo que eu preciso deixar, né, que as pessoas de fato me conheçam. Mas é que eu sou muito reservada, sou muito discreta, sou uma pessoa que não gosta de se abrir com qualquer pessoa. Eu tenho... Não é dificuldade, eu não gosto, né? Gente, que loucura esse episódio, né? Eu comecei falando de uma coisa, já tô indo pra outra, mas é pra vocês entenderem o quanto, né? Aprendendo um pouquinho mais a respeito de mim mesma através da astrologia. Isso é incrível. De verdade, eu me surpreendi com... Não apenas com essa leitura rasa e superficial do meu mapa astral, mas eu me surpreendi ao descobrir que a astrologia é um estudo, gente, que é muito complexo e é muito profundo. E, nossa, eu fiquei cada vez mais encantada. E eu sei, né? A minha mãe, ela é uma mulher... uma devota, ela é cristã, católica, apostólica, romana, praticante, né? E ela não compactua com os ensinamentos, não seriam ensinamentos, mas com o assunto, né? Como a astrologia, né, e tal. Eu não curto muito, sendo bem honesta pra vocês, esse negócio do horóscopo diário. Eu acho isso uma... eu curtia na minha adolescência, quando eu tinha 13, 14, 15 anos. Mas eu acho que a partir ali dos meus 17, 18 anos, eu comecei a criar um pouquinho de ranço. E hoje em dia é o que eu tenho, né? Eu tenho um pouquinho de ranço em relação a essa questão, sabe, do horóscopo. Gente, horóscopo, né? Não curto muito. A minha mãe não gosta muito também. Negócio de signos e previsões astrológicas, essas coisas, muito por conta das crenças limitantes dela. Mas isso não me impede, né, de tentar compreender. Como eu disse, sou muito aberta, eu tenho essa predisposição a compreender o desconhecido, o novo. Porque eu sou muito curiosa, eu gosto de estar aprendendo. Eu preciso, gente, eu preciso alimentar não apenas o meu lado lúdico, mas também alimentar o meu conhecimento. Tanto que essas últimas semanas eu tenho consumido tanta coisa, né, tanto conteúdo astrológico. Vira e mexe aparece um novo criador de conteúdo no TikTok, mas eu já tenho os fixos, né? Gosto de alguns ali já, que eu acredito... Não é que eu acredito, é que eu sinto uma firmeza, sabe? E não apenas do embasamento teórico que eles passam. Mas eu sinto uma verdade, né? Porque eu sou médium, como diria Eli, né? Eu sou médium, eu sou sensitiva, louca. Não, mas é que me passam uma veracidade, né? Enquanto estão falando. E isso... Como eu disse, tem me auxiliado muito, me ajuda muito a alimentar o meu lado lúdico e também tem me ajudado a entender, né, me entender como pessoa, sabe, internamente. Isso está sendo transformador porque eu estou conseguindo, olha que maluco, gente, agora que me veio essa luzinha assim, que maluco que isso tem me auxiliado de certa forma a entender alguns traumas que eu tenho, alguns bloqueios emocionais, muito interessante, isso tudo através aí do meu estudo superficial do meu mapa astral, muito interessante. E voltando rapidamente ao assunto que eu comecei, mas eu não terminei, né? Que eu vou me esticando, vou abrindo portas aqui dentro da minha cabecinha. É, que quando eu passo, gente, parece um grande labirinto de portas abertas. Eu, toda vez que eu vou gravar um podcast, é assim que eu me sinto, num grande labirinto com várias portas abertas, porque é assim que eu vou, né? Aí vou abrindo as portas dentro da minha mente. Mas como eu estava falando sobre o ano de 2024, que está sendo regido pelo planeta Saturno, queira você ou não, não é queira você ou não, você acreditando ou não, né, tá tudo certo, o ano traz muitas responsabilidades, uma grande justiça e também muitas verdades e colheita, né, eu vi isso, muitos astrólogos lá no TikTok falando disso, né, que é um ano da colheita, do karma, né, você vai colher o que você plantou nos últimos 7 anos, e aí eu deixo este questionamento para vocês, vocês já iniciaram a colheita do que vocês plantaram nos últimos 7 anos, ou não? Vocês ainda não estão sentindo absolutamente nada. Tá tudo normal. Porque, como eu disse, o ano... Gente, o ano tá voando. Já vamos para o mês de março. E no dia 20 de março, começa o ano astrológico, né? Dia 20 de março, começa, né, teoricamente, o ano astrológico. Eu também não sabia disso. Descobri nesses meus estudos, né? Nas últimas semanas. Mas é isso, você está pronto para a sua colheita? Porque tem pessoas que passam a vida toda plantando joio, jurando que vão colher trigo. Mas não, né, meu amor? Se você plantou joio, você vai colher trigo. Ou, não, se você plantou joio, você vai... Se você plantou joio, você vai colher joio. Silvia, por favor, organize aí as suas ideias. E isso também me faz lembrar que lá na Bíblia tem, né, a lei da semeadura. Você colhe aquilo que você planta. Então, deixo este pensamento, esse questionamento para você. Você está preparado para a sua colheita? Você está preparado? A sua plantação nos últimos 7 anos foi uma plantação boa? Você semeou, você cultivou, você regou? E agora, na hora de colher, você está preparado para essa colheita ou não? Você não está preparado, porque você querendo ou não, haverá colheita e haverá justiça. Ai, gente, é assim que eu vou encerrando o episódio de hoje, né? Voltei, trazendo esses pensamentos bem aleatórios. É o meu jeitinho garota de ser, é o meu jeitinho libriana de ser. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo episódio. Um grande beijo e tchau!